não tenha sido alicerçado de um programa de testagem generalizado, em particular no meio escolar, nos professores e no pessoal não docente, mas também a todos os trabalhadores que atendem o público em serviços essenciais, como nos transportes, nas repartições públicas, na construção civil, nos supermercados e muitos outros que, para o bem comum, têm que desempenhar o seu trabalho presencial imprescindível para que Portugal não paralise totalmente. E a testagem continua a ser crítica para mães no contexto em que a campanha da vacinação da população não está ainda a se processar com a rapidez desejável e o país longe ainda de atingir a tão necessária imunidade de grupo. Passados 4 meses do início da vacinação, só apenas 6% da nossa população está imunizada. Pouco, muito pouco, para a proteção coletiva necessária. Qualquer processo de desconfinamento deve ser acompanhado de um reforço efetivo da testagem e da vacinação, mas também de um maior controlo do índice de transmissibilidade do vírus, não só internamente dentro, cá dentro, como em termos de vigilância das nossas fronteiras terrestres e marítimas e nos aeroportos, pelo risco de importação de novos casos das variantes mais perigosas da doença. Para o PSD, o grave problema da saúde pública que enfrentamos não pode fazer esquecer a brutal crise económica em que a pandemia nos fez mergulhar. Importa, por isso, que o Governo reforce também obrigatoriamente os apoios sociais e a proteção das nossas empresas, as quais são verdadeiramente fundamentais para a recuperação de que o nosso país tanto necessita. Para o PSD, governar é servir Portugal e não navegar em águas chafas e com ventos de feição, como se revela o nosso, entre aspas, Primeiro-Ministro das Vacas Voadoras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Há 13 meses a pandemia obrigou-nos a confinar. Já perdemos 16.923 vidas. Já tivemos 828 mil casos. Significa que praticamente 1 em cada 10 portugueses teve Covid. Com todas as pandemias, esta teve vagas que nos permitiram desconfinar para depois nos obrigarem a novamente confinar. E não podemos permitir que este desconfinamento seja uma nova percuela a uma nova vaga a um novo confinamento. Esta é uma responsabilidade de todos nós. E bem sabemos que é uma responsabilidade pesada, porque chegamos a este mês de abril cansados. E todos queremos trocar as reuniões Zoom por um copo numa esplanada, o sofá por um passeio, todos queremos voltar a abraçar os nossos pais, os nossos avós. E se nestes dias começamos a desconfinar, é graças ao empenho que todos fizemos para cumprir as regras sanitárias e combater o vírus. É hora, pois, de voltarmos a agradecer a todos os portugueses, aos profissionais de saúde, aos profissionais dos serviços essenciais, mas a experiência já nos ensinou que há ainda muita estrada para andar e a gente vai mesmo continuar. E se a descoberta da vacina nos dá esperanças de que a estrada, enfim, pode vir a ser mais curta, não podemos agora deitar a perder o nosso esforço e pôr marcha atrás. Não podemos dar razão a quem confunde liberdade com libertinagem. Devemos gozar a liberdade, sabendo que a cada pessoa que convidamos para uma esplanada abrimos uma rede de contágio cada vez maior, que em última instância pode chegar àqueles que mais amamos, a quem ainda não foi vacinado. E por isso as pessoas precisam da nossa responsabilidade e da nossa proteção. E não podem ser só as pessoas a quem pedimos responsabilidade. Nesta casa também temos que honrar a palavra responsáveis políticos. Isso implica reconhecer, senhores deputados, que o confinamento funciona, que o estado de emergência salva vidas, que a vacina é segura, que a demora é em toda a Europa e cabe-nos a nós dizê-lo, para que não sumemos à pandemia a desgraça da ignorância ou da desinformação. Implica assumirmos responsabilidade sobre os 63 mil jovens que perderam o seu emprego, sobre os estudantes que precisam de recuperar as suas aprendizagens, sobre as empresas que se encontram descapitalizadas depois de um esforço hercúleo para segurar a economia e o emprego, sobre os mais desprotegidos, que importa, como aliás temos feito, continuar a apoiar, sobre toda a saúde e sim, Sra. Deputada Mariana Silva, também e muito bem a saúde mental que foi reforçada neste Orçamento do Estado. Esta é uma responsabilidade sem prazo de validade, que deve continuar após o início do desconfinamento, que recuperarmos, após recuperarmos os nossos rendimentos e empregos. É é uma responsabilidade solidária e que não esquece a grande lição da pandemia, que ao contrário do que dizia Margaret Thatcher, vivemos sim em sociedade, que os nossos atos refletem-se uns nos outros, que os problemas dos outros são os nossos problemas e que por isso as soluções para esta pandemia e para todos os problemas precisam de ser mesmo soluções de todos e para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar este ponto, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, que aproveito também para cumprimentar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o primeiro aspecto que quero destacar é que foi o esforço brutal realizado por todos os portugueses que permitiu que neste período de estado de emergência que hoje aqui apresentamos em termos de relatório, se abrisse a perspectiva de se iniciar uma estratégia de desconfinamento. E vale a pena sublinhar que no período que hoje aqui analisamos, foi possível que o número acumulado de casos confirmados da doença decrescesse. Foi possível que o risco de transmissão de infecção se situasse no final do período em 0,86. Foi possível que o número de internamentos e casos recuperados tivesse uma diminuição expressiva e que o número de recuperados aumentasse em 5%. Foi possível também que as variantes confirmadas fossem sustidas, as novas variantes confirmadas fossem sustidas e que a taxa de positividade regredisse para valores na ordem dos 2,6%. Mas mais importante do que isso, foi com estes resultados, que foram um esforço, uma vez mais, repito, de todas e de todos os portugueses, que foi possível abrir as portas a uma estratégia de desconfinamento progressivo que assentou na manutenção de um conjunto de medidas de saúde pública que estamos hoje cientes de que não poderemos, entretanto, abandonar, mas que é complementado por um conjunto expressivo de outros meios. Desde logo, o recurso aos testes para detecção da SARS-CoV-2. E não é verdade que Portugal esteja nos últimos lugares de testes por 100 mil habitantes. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O gráfico mostra-o bem. E como é que nós podemos pedir aos outros que confiem em nós se dizemos mentiras? Não é verdade. Portugal decresceu o número de testes de diagnóstico para SARS-CoV-2 porque, tendencialmente, o número de testes acompanha a infecção. Temos procurado inverter essa tendência com uma estratégia de rastreio. Para quem está distraído, realizámos testes a todos os professores que têm regressado ao ensino. Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção porque penso que têm andado distraídos. E alguns perguntaram-nos o que tínhamos feito relativamente aos testes em comunidade escolar. Mais coisas? Fizemos mais coisas. Alargámos os testes aos alunos por uma diretiva da Direção-Geral da Saúde que determina quando seja identificado um caso suspeito, não só a comunidade escolar, mas também os discentes devem ser testados. Alargámos, inclusivamente, a proteção social a estas pessoas, indiretamente, na medida em que estas pessoas, ao serem sujeitas a isolamento profilático, estão também protegidas. E não é isto proteção social? Não é isto que reclamam? Não é isto que se pede? Penso que sim. Esta, senhoras e senhores deputados, é a melhor forma de proteger a economia. É garantir que as pessoas continuam saudáveis e que podem regressar às suas vidas, porque penso que é isso que todos querem. Mas também sabemos que hoje beneficiamos no mercado novas tipologias de testes e por isso abrimos o mercado aos autotestes. Mas abrimos sobretudo aquilo que é a nossa capacidade de vacinar em massa e de continuar a aplicar uma ampla campanha de vacinação que tem hoje bem mais de 2 milhões de pessoas com a primeira inoculação e que temos conseguido desenvolver e implementar sem que soframos naturalmente aquilo que é o impacto de decisões que são técnicas e que são tomadas por agências europeias que respeitamos e nas quais confiamos. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o que quero sublinhar hoje é que é a ciência que continua a governar a forma como lutamos contra esta pandemia e acreditamos que o falar verdade faz parte da ciência mais elementar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem do dia, um debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência. Tem a palavra para abrir o debate pelo Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Susana Amador, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Todos desejamos que esta seja a última renovação do estado de emergência para que possamos recuperar a plenitude do exercício dos nossos direitos e liberdades. Que abril possa ter efetivamente aroma de abril. Todos aspiramos a um abril de sim, a um abril inteiro, a um abril em festa. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a crise da Covid-19 era uma pandemia. 13 meses depois, continuamos a lutar para vencer esse vírus e todas as suas múltiplas sequelas físicas, psicológicas e sociais. A crise pandémica trouxe consigo um tsunami de sofrimento e atingiu em particular os mais vulneráveis em todas as geografias e aprofundou as desigualdades estruturais, tal como alerta o Global Risk Report 2020 do Fórum Económico e Mundial. Assistimos a violações aos direitos humanos e a ameaças às liberdades e garantias, na sequência do crescendo de derivas populistas e autoritárias em diversas regiões. Os migrantes e os refugiados têm sido, em particular, as vítimas preferenciais dessas narrativas. As pessoas e os seus direitos têm constituído a prioridade absoluta neste tempo de pandemia, como disse o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, não podendo deixar ninguém ser deixado para trás. Foi com esse imperativo em mente, senhoras e senhores deputados, que em Portugal se tem vindo a reforçar o Estado Social e sublinho-se que nesta severa crise, no nosso país, este tem sido central na salvaguarda da coesão social, tendo o SNS, a escola pública e a segurança social sido o cais de confiança e esperança de milhões de portugueses. Nunca desistimos dos portugueses. Desde que Portugal foi atingido pela Covid-19, em março do ano passado, 2020, o Governo já despendeu 3,4 mil milhões de euros em apoios sociais pagos, incluindo isenções e despesas contributivas. Num esforço hercúleo de mobilização, a Segurança Social apoiou mais de 2,1 milhões de cidadãos e 172 mil empresas. O layoff simplificado chegou a cerca de 1 milhão de trabalhadores. Nunca desistimos dos trabalhadores. A verdade é que, tal como evidencia o estudo ontem mesmo divulgado da Comissão Europeia, sem os apoios sociais aos cidadãos e às empresas, o desemprego teria sido 20 vezes pior em Portugal. Em vez de mais de 11 mil desempregados, Portugal estaria a braços com mais de 250 mil pessoas sem trabalho. Não é o caso. Não desistimos de Portugal nem dos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tal como se previa o plano de vacinação e toda a logística nacional montada, com o importante suporte autárquico, que tem desempenhado um papel central na preservação de vidas humanas, tem sido determinante na redução da mortalidade, dos internamentos por Covid-19, na redução dos surtos, sobretudo das populações mais vulneráveis, e na minimização do impacto da Covid no sistema de saúde e na sociedade. Neste período que atravessamos, a situação epidemiológica tem evoluído favoravelmente e atingimos ao nível dos internamentos e ocupação de camas de cuidados intensivos uma descida continuada que retirou a elevada e dramática pressão sobre o SNS e os seus resilientes profissionais, que nunca é demais deixar de saudar. Igualmente relevante é o número de recuperados. Quase 790 mil recuperaram da doença, fruto do nosso SNS, que todos os dias salva vidas. A redução expressiva do número de óbitos por Covid, que desejamos reduzir a zero, porque neste domínio já chega de abril que dói, em Portugal e no mundo, onde já se perderam a vida quase 3 milhões de pessoas. Contudo, a evolução do RT e da taxa de incidência revelam, de acordo com o relatório semanal do Instituto Dr. Ricardo Jorge, uma tendência crescente de novos casos, situação que carece de redobrada atenção para efeitos da terceira fase do plano de desconfinamento e que ontem foi analisada na reunião do Infarmed. Não obstante termos aliados preciosos e determinantes para o controle da doença, como o avanço do plano de vacinação, com mais de 2 milhões de vacinas administradas e 90% dos idosos com mais de 80 anos inoculados na primeira fase, a testagem de grande volume, que já atingiu 9,3 milhões de testes, e uma melhor monitorização, Mantenha-se, contudo, razões fundadas para que se renove a declaração do estado de emergência numa lógica sempre